Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast e o papo de hoje geralmente só dá alcance quando geralmente dá problema. É o assunto sobre segurança de dados, governança e o assunto de hoje eu convidei uma pessoa muito especial aqui da nossa região, que é o Victor Rezag, que ele é CPO da Portus Compliance Solutions aqui de Jundiaí e queria primeiramente, agradecê-lo pelo tempo, pela disponibilidade aqui em participar do nosso podcast. Seja muito bem-vindo, Victor. E para começar o nosso quebra-gelo, quem é você na fila do pão?
Boa tarde, agora é tarde. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui para poder falar um pouquinho sobre esse tema que a gente é apaixonado, a gente ama fazer isso aqui. E estou aqui à disposição para tirar as dúvidas, para a gente poder bater um papo bem bacana, para poder ajudar também o público a entender um pouco desse universo que acaba sendo menosprezado em alguns contextos ou visto como um investimento desnecessário. Então vamos ajudar o pessoal a investir nisso daqui, porque é muito importante. Então, quem sou eu na fila do pão? Eu sou um administrador de empresas formado há bastante tempo. Eu me formei em administração e comecei a minha carreira com uma profissão que não existe mais. Então, eu já tenho essa bagagem também de poder dizer que né, passou o tempo e as coisas não existem mais. Eu comecei minha carreira trabalhando na Unilever como fitotecário. Não sei se alguém já ouviu falar disso.
Eu mesmo não conheço.
É na área de tecnologia e o que é uma fitoteca que hoje não existe mais? Era o lugar onde as empresas, dentro do CPD deles, do Centro de Processamento de Dados, que também não existe mais hoje dentro das empresas, onde eles guardavam as fitas que faziam os backups das máquinas.
Nossa.
Então, o meu trabalho era operacionalizar e organizar esses backups. E eram fitas, né? Fitas que pareciam fitas cassete, algumas menores, ou umas fitas maiores que pareciam de VHS, que também muita gente não sabe o que é, umas fitas VHS magnéticas, e tinha um maquinário que fazia a troca dessas fitas automatizado, e a gente tinha que abastecer e colocar periodicidade e tudo mais. Então, esse foi o meu primeiro emprego. E como eu era formado em administração, o que, que acabou acontecendo, né? A área de tecnologia paga muito bem. Sempre foi assim, né? Desde sempre. Então, eu sou do time que vim formado do curso de processamento de dados no ensino médio, para depois fazer a faculdade. Então, eu era do time da profissão do futuro também. Quem tá vivendo hoje, tá no futuro. Mas para nós era, vai arrumar computador, que é a profissão do futuro. E eu fui fazer isso. Então, apesar de formado em administração, eu construí toda uma carreira em torno da área de tecnologia por conta dessa primeira experiência, né?
Legal.
E até é uma coisa que eu comento com o pessoal que eu converso, que eu tenho a oportunidade. Às vezes o seu currículo suja, mas ele não é de todo mal. Esse é o meu exemplo. Então, eu sou uma pessoa formada em administração que eu fui cuidar mesmo da minha formação 20 anos depois, que é o que eu faço hoje.
Que legal.
Mas durante todo o período, eu não conseguia voltar para a minha área porque minha experiência era muito grande na área de tecnologia. O pessoal olhava e falava, cara, eu não vou colocar você para fazer análise de
balanço patrimonial.
Balanço patrimonial com essa experiência que você tem aqui em 3 meses. Você vai pedir para sair, né? Então, acabou que isso me levou a me manter na área de tecnologia por muito tempo. Então, foi assim que eu cheguei onde eu estou hoje.
Que bacana. Agora eu fiquei na dúvida aqui. Você falou de fita VHS. Era VHS mesmo ou era Betacam, DVCam?
Não, tinha de tudo, né? Tinha de tudo.
Você vê que eu sou da época
sim,
também,
sim,
né?
Sim, sim, sim. A fita de gravação, a menor, a que tinha menos conteúdo de dados, né, que você podia guardar nela, era literalmente uma fita cassete.
Caramba.
Desculpa, uma fita era cassete
VHS,
mesmo. A de ouvir no Walkman.
Sim.
Né? Olha como a gente é velho.
Walkman, cara.
Mas outras eram parecidas com a VHS mesmo. Então, eu me lembro que tinha fita que tinha capacidade de, na época, era um absurdo completo, não existia pendrive, imagina. Ele tinha capacidade de gravar 50 gigas.
Caramba, era bastante pra época.
Pois é, hoje você vai pagar caro num pendrive de 50 gigas. Né? Então, não é tão caro mais. Mas assim, era uma fitona mesmo, assim, eram quadradas, tinha de vários tipos, chamava DHS, DH, não sei o que lá, eu nem lembro o nome. Mas foi assim, cara.
Então, que legal.
E era um investimento absurdo, né? Porque todo o controle dos backups, inclusive, envolvia questões legais. periodicidade, retenção de dados, o tempo que você tinha para restaurar, se caso tivesse algum problema legal, você precisava ter os dados à disposição. Então, era essa organização que a gente fazia em calendário mesmo. Ó, essa fita só pode ser regravada daqui a um ano. Ficava gravada.
Caramba.
Lá, tá? Era muito legal.
E sabe o que é legal? Tipo, eu me vi bastante na sua história, porque eu acho que a gente é mais ou menos da mesma geração. Sim. Eu sou de 84.
Eu sou de 82.
Aí, quando eu decidi entrar nessa área, foi em 99. Abriu um curso do Senac lá em Bauru, que eu sou natural de lá, que era um curso da macromídia, que hoje também nem existe mais. E eu me apaixonei pelo tal do Flash, cara. Nossa, era...
Pra programar?
Pra programar. Eu me apaixonei por esse negócio. Aí eu falei, mãe, é isso que eu quero fazer. E naquela época, 99, quem queria fazer site? Ninguém, né, cara? Ninguém. E aí minha mãe, não, filho, você vai fazer administração de empresa, porque isso vai te dar background pra tudo. E eu aprendi a fazer o balanço patrimonial, contabilidade 1 e 2, eu ficava doido com aquilo. Eu falava, tô perdido nesse curso. RH, quando eu comecei a ver, calcular a depreciação dos equipamentos, eu, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui?
É isso aí. É bacana, porque a gente, eu gosto de reforçar isso, porque eu sempre tive uma... Aliás, pessoal, eu não sei se vocês vão seguir esse conselho, mas fica aí, porque eu tô aqui mesmo. Mas eu fui a pessoa que nunca me antecipei aos estudos. Eu sempre olhei para onde eu estava indo e eu estudava onde eu estava pisando.
Legal.
Sempre. Por quê? Porque eu já comecei, entre aspas, errado. Eu fiz administração e não fui lidar com isso. Aí eu falei, o que eu vou fazer daqui para frente? Eu vou fazer uma pós de gestão de pessoas. Não, mas não é o que eu faço, cara. Eu cuido de máquina. Entendeu? Então o que eu fiz? Tudo que foi estudado dali para frente foi conduzido pela minha carreira e não o contrário.
Legal, cara.
Então eu fujo um pouco à regra do que o pessoal fala... isso não é mérito, é só uma circunstância. Eu fujo um pouco dessa regra que o pessoal fala, se prepare, se antecipe. Eu sou a prova de que isso nem sempre funciona.
E o que te levou para essa área de compliance, governança, gestão de riscos em si?
Isso. O que, que aconteceu? Eu tenho hoje a minha carreira, ela está fazendo 26 anos, oficialmente.
Que legal.
Né? Então faz 26 anos que eu estou dentro desse meio, direto ou indiretamente. Então, uma curiosidade. Quando eu cuidava de fitas de backup, existia uma realidade por trás daquilo que eu fui aprender mais depois, que eu fui no futuro, né? Mas que eu já estava inserido no contexto e não percebia, que era o compliance. Aquilo não acontecia à toa, não existia à toa. Uhum. A minha preocupação processual, procedimental, tudo que envolvia a minha relação com aquele trabalho já tinha regras. Não era luxo, era regras. Eu tinha que atender leis, né, questões legais. Sim. E tudo mais. E em 2002, em especial, nasce a lei Sarbanes-Oxley, o famoso SOX. E eu já estava inserido nesse contexto ali, a partir daquele olhar. Então eu saio da Unilever, vou construir uma carreira como operacional mesmo. Nesse andar, eu aprendo SAP, então eu vou trabalhar com SAP. E eu me torno um operador de gestão de acesso SAP. Que para mim, naquele momento, também era apenas operar acesso SAP. Não tinha o nível da grandeza do que aquilo estava inserido. E talvez seja por isso que o nosso papo seja importante. Porque muita gente ainda vê desse jeito. Eu só mexo em acesso, mas você não sabe o que está por trás das escolhas que é feito dentro daquele acesso. Então eu comecei a me tornar íntimo àquela realidade SAP e àquela realidade de controles em torno dos acessos. Quando chega em 2011, eu tenho uma oportunidade de trabalhar na minha área. E eu sou chamado para ser auditor da KPMG. Então eu não sou mais um operador técnico e eu passo a ser um auditor. E eu aceitei essa oportunidade justamente para sair do técnico. Falei, se eu for ser técnico, eu quero ser técnico do lado da gestão desse técnico e não do lado da execução desse técnico. E o auditor precisa ser, mas eu não estava mais concedendo acesso, construindo perfil, construindo não sei o quê. Não, eu estava olhando tudo o que acontecia por trás daquilo. E aí eu aprendi sobre esse mundo ali. Quando eu volto para a consultoria SAP de implementação, eu já volto com o know-how para falar de GRC. Aí é minha área. Então eu já volto com o conhecimento de processo, controle, governança, risco. E a partir daí é que eu cresço conceitualmente dentro desse mundo. Então eu meio que voltei para a minha área de formação e administração nessa oportunidade. Óbvio, fui consultor, fui técnico, precisei implementar, uhum. pus a mão na massa, tudo isso aconteceu. Só que hoje eu sou mais reconhecido pelo que eu conheço do tema do que pela minha competência técnica, que eu larguei, né? Depois de um tempo eu não punha mais a mão mesmo, acaba esquecendo e tal, vai Sim. perdendo. Mas é aí que eu chego onde eu tô.
Mas, cara, com esse background incrível de KPMG, Unilever e tal, qual que é a maior lição que você aprendeu na sua carreira até hoje, que você carrega contigo aí?
A maior lição para a carreira? Se eu tiver que dar uma orientação para quem tá começando... Aliás, eu falo isso para as pessoas, não é nada especial para cá, não. É o que eu costumo falar. Se eu tenho algum jovem aí, 18, 17, 18, 19, 20 anos, que me procure e fala, Vitor, me dá uma ideia aí por onde começar. Eu vou dizer para ela assim, procure uma Big Four, vai trabalhar que nem um louco e vai ganhar mal, mas você vai aprender tudo que acontece dentro de uma empresa. Eu falei, um ano, dois anos, iniciando, né, como um consultor em uma empresa que lida com essa questão de auditoria e controle, ela é tudo que você precisa para entender por que determinadas decisões são tomadas, quando e como. Qualquer outra área que você entrar depois disso, você conhece esse background do porquê das coisas. Isso te ajuda demais a sentar na sua cadeira e entender como que você vai lidar com isso. Então, respondendo, tirando a parte do profissional inicial, tira a parte inicial agora. O que eu mais aprendi na minha carreira que eu falo para as pessoas é, antes de fazer, pergunta por quê. E se você não souber como fazer, busque ajuda de quem sabe o como fazer e questione. Questione o como, porque às vezes o como ele vem viciado de alguém que já é experiente. Adquira a competência de questionar e tirar suas próprias conclusões para chegar no mesmo resultado, se for o caso. Mas é assim que você aprende a decidir, que é o que vai ser cobrado de você o dia que você for gestor.
Muito legal. E se você pudesse voltar atrás 10 anos, que conselho você daria para você mesmo hoje?
Procurasse a auditoria antes. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso na minha vida, do caminho que eu estava trilhando. Eu era um técnico SAP mesmo. Eu nunca imaginei que eu ia ter essa oportunidade. Quando eu aceitei desagradado, mas como é a única chance que eu tenho de sair do técnico. E eu saí encantado de lá, com uma outra visão de realidade. Então, para mim, pessoalmente, tivesse ouvido o meu próprio conselho. Procure antes um trabalho nesse nível e você vai aprender muita coisa.
Legal. E com essa atuação sua em GRC há tantos anos, o que você acredita que mudou nesse período?
A maior mudança, mas mudou para mim, profissional, você disse?
Mercado.
Mercado. O que muda muito no mercado nesse contexto é a tecnologia. Então, que é outra coisa que eu também faço um alerta pro pessoal. Eu debato muito com gente que é muito conhecedor da tecnologia ocasional. O que eu chamo de tecnologia ocasional? Estamos debatendo isso aqui. E a fala fica em torno disso aqui. E eu debato muito com as pessoas do... Você sabe por que você está debatendo isso aqui? Ou ao invés do que você está debatendo? Então, o que acontece? Hoje é de madeira. Amanhã pode ser de resina. Depois de amanhã pode ser de borracha. Depois de amanhã pode ser de não sei o quê. Só que as pessoas esquecem o porquê que isso aqui existe. Então, o que eu percebo que muda muito é a tecnologia. Mas se tem um tema que não muda, é o conceito do porquê a gente faz essas coisas. O conceito não mudou. O que mudou foram visões diferentes de novas metodologias, mas que no final das contas vai bater no mesmo lugar. É um desafio que a gente tem muito. Por exemplo, na área de IAM, né? A parte de gestão de acesso mesmo efetiva de identidade. O que não falta é sigla. Eu posso passar tarde aqui falando sigla para você sobre método X, método Y, método Y. Tá, qual que é o objetivo de todas elas? É o mesmo. Então não adianta você debater comigo a sigla. Debate por que você está escolhendo essa sigla e não a outra. O que diferencia no seu processo, né? Então mudanças mesmo efetivas, tecnologia. Muito pouco no conceito, muito pouco no conceito. Então, a pessoa que domina o conceito, ela trabalha em qualquer tecnologia.
Muito legal. E sabe que, no meu entendimento, as empresas, principalmente empresas que têm assim, acima de 50 dispositivos, vamos chamar assim, uhum. Uma das áreas mais importantes é a segurança da informação.
Com certeza.
E, só que é uma área que fica meio que nos bastidores, né? Não é uma área assim que é tão visível. Por que você escolheu essa área?
Então, acabou que eu gostei do pensar dessa área. Por isso que eu escolhi ela. Porque como eu expliquei agora, foi uma ocasião, né? Foi um acaso que me colocou aqui e eu poderia ter desistido dela. Então, ter ficado nela foi exatamente porque eu gosto dessa conversa estratégica sobre o porquê nós estamos fazendo e porquê nós não estamos fazendo. E quando eu conheci esse universo dos acessos, e aí eu fiz pelo meio SAP, mas como eu disse, uma vez que você entende o conceito, não importa... eu posso estar falando de sua conta de Windows, dá na mesma, né? Não muda nada. Então, quando eu me encantei por isso, que eu olhei para isso, eu falei, cara, esse universo, dá para ficar falando disso o resto da vida e não vai esgotar o tema.
É verdade.
Justamente porque a tecnologia avança, ela traz novos desafios para se debater isso, apesar do conceito ser o mesmo.
Uhum.
Então entrou, por exemplo, IA. IA é um tema que, sei lá se você vai querer entrar nele, mas entrou a IA. Eu vou aplicar o mesmo conceito, mas de que forma o conceito se encaixa ali?
A aplicação muda um pouco.
Então,
né?
O debate é todo novo. Ah, isso é uma delícia de fazer. Quer dizer, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Gosto de pensar sobre isso. Então, isso foi uma parte do meu encantamento e também envolve um pouco da auditoria. Eu amo trabalho de auditoria. Amo, amo. Eu adoro, eu acho importante. Eu acho que as empresas crescem muito quando elas... observam esse movimento. Então, a mescla do pensar os porquês junto com o controle disso, eu adoro fazer. É uma coisa minha.
Muito legal. E, na sua opinião, qual é o erro mais comum das empresas aí de médio, grande porte nessa questão de vulnerabilidade?
É menosprezar isso. Existe uma... E aqui eu posso falar a nível internacional, porque tenho experiência internacional para falar... Eu posso falar a nível internacional. Antes eu achava que era exclusivo do Brasil. Por conta de investimento, cultura. Prioridade de investimento, cultura. Mas não é. O que é que acontece? As pessoas... deixa eu ver se eu consigo explicar. Com um caso que pode ser real. Basicamente, o que está em torno da área de GRC? Se eu pegar o conceito, se eu pegar a sigla governança, risco e conformidade, que bateu com o português, governance, risk, compliance, né? Bateu com o português. Então, governança, risco e conformidade. Vamos separar as três siglas. Eu tenho risco mapeado, então é eu olhando para dentro da minha casa e entendendo onde eu posso perder dinheiro. Não ganhar, onde eu posso perder dinheiro. Eu tenho o compliance, que é a forma que eu posso perder esse dinheiro. Lembrando que o compliance são as regras que evitam isso. Então, de que forma eu perco esse dinheiro? E eu tenho a governança, que são os caminhos que eu garanto para aplicar o meu compliance para não perder dinheiro. Né? Então, esse é o conceito. Então, quando eu penso nesse olhar para dentro das empresas, as empresas adoram ter controles. O que não está errado. Agora eu pergunto, quantos desses controles são efetivos? E por que isso acontece? Porque o processo de auditoria e a sua governança e o seu compliance diante do seu risco são menosprezados. E aí, o que, que a pessoa faz? Ela está muito mais preocupada em ter um verde com a auditoria do que entender a importância do vermelho.
É isso.
E aí, o que, que ela faz? A nossa ferramenta faz isso lá na Portos, né? Então eu cadastro controles mitigatórios, controles que mitigam o risco. E eu pergunto, a sua auditoria testa esse controle? E o cara fala, não. Aí você fala, então ele não é um controle, cara. Você gastou dinheiro aqui? E aí entra esse problema do investimento, né? Porque controlar gasta dinheiro, seja porque eu vou mudar meu processo, seja porque eu vou contratar pessoas.
É verdade.
Controle não é um controle de tira daqui e põe aqui, do mesmo jeito que o universo está hoje. Isso não controlou nada. O risco do copo cair da mesa é o mesmo. Entendeu? Não, controle demanda que eu instale alguma coisa aqui. Demanda que... Não existe controle sem investimento. Não existe. Vou dar um exemplo muito particular. Abertura de período contábil. Você estava falando de balanço patrimonial aí, vamos nessa. Abertura de período contábil. É um exemplo que eu costumo dar muito para os clientes que a gente trabalha. É óbvio que abrir e fechar período contábil é um problemão. Você não precisa ser contador para saber. Se você conhece um pouco da sua empresa, você vai entender que ao abrir período contábil, você está liberado a, no seu sistema, inserir valores ali abertamente. Lançar fatura, lançar pagamento, lançar qualquer coisa. Eu tenho certeza que todas as empresas têm um controle disso. Por quê? Porque isso afeta a sua certificação, suas ações, como é que você é visto no mercado, como que você está sendo visto pelos seus clientes, pelos seus fornecedores.
O leão, né? Também a tributação.
Imposto de renda. Então, o cara se preocupa com isso. Vai olhar dentro da empresa o tamanho desse controle quando o cara tem que abrir um período contábil em período de fechamento. Aí teve investimento. Entendeu?
Uhum.
Então, existe uma tendência a se menosprezar as ações menores. E um outro exemplo que eu dou muito também quando envolve esse tema, e fica aí agora assim falando com o público, fica a dica para vocês. A gente trabalha com uma matriz de riscos, né? O sistema aceita uma matriz de riscos que envolve o detalhamento dos seus acessos, que vai dizer se a pessoa ter esses acessos é risco ou não para sua empresa.
Uhum.
É muito comum as empresas olharem para mim e falarem assim: Vitor, aqui nada que é visualização é risco. Eu tô só visualizando a informação. Tá tudo certo. E eu costumo perguntar para ele: ah, então tudo bem. Então faz o seguinte: o meu colaborador que tem acesso ao seu sistema aí, libera para ele o acesso a ver folha de pagamento, por favor. Aí o cara fala: não pode. Aí eu falo: mas é só ver. Qual é o problema? Não, as pessoas não podem saber detalhe do pagamento.
Quanto que um ganha pro outro.
Então é um baita de um risco.
É.
Por que você está ignorando? Entendeu? Então você percebe que há um menosprezo a tudo isso por conta de duas coisas. Um é o investimento, que a pessoa sabe que se ela for levar aquilo a sério, ela tem que investir. Né? A gestão ali sabe disso e às vezes não tem como. E o outro problema é o verde da auditoria. Eu passei, a certificação sai no mês que vem, tô legal pra estar na bolsa, acabou meu problema. E aí a fraude vem 3 anos depois, 5 anos depois, 7 anos depois de uma decisão que você tomou há 7 anos atrás. Entendeu? Então é muito comum isso acontecer. Então, pra mim, o grande desafio é esse, é passar pra gestão que tá envolvida ali, qual é a importância de tomar essa decisão direito. Não é só tomar a decisão por tomar, toma essa decisão direito, né? O que é que isso faz diferença para o seu negócio?
Muito legal. E eu queria entender um pouco mais sobre a Portos, como que é a solução de vocês, qual dor que ela resolve.
Então, o que é a Portos como empresa? A Portos nasce, e eu vou falar aqui num clima bem leve, porque é uma piada que a gente acaba brincando. A Portos nasce de um grupo de ex-consultores de GRC. Pessoas que trabalhavam em campo, entendendo o GRC como conceito e olhando para as ferramentas de mercado e recebendo dos clientes reclamações constantes que normalmente tinham a mesma natureza. Qual era essa natureza? Ferramentas de GRC costumam ser caras, elas não são baratas. Né? Eu posso ser competitivo no preço para o mercado, mas não quer dizer que ela seja barata. Né? E outro motivo também do pessoal não investir. Porque pode achar que é uma burocracia desnecessária. Bom, então a ferramenta é cara. E aí a gente começava a olhar, nós como os consultores, a gente perguntava para as pessoas, como é que é o seu processo aí? Quem que vai aprovar? Quem que vai fazer não sei o quê? Quando você analisa o risco do seu negócio, onde é que você manipula essa informação? Onde é que você apresenta essa informação? E a resposta geral tinha um nome, chamava Excel. A gente olhava e falava, mas cara, você paga uma fortuna nessa ferramenta, que eu tô implementando, hein? Você paga uma fortuna nessa ferramenta e você tá me dizendo que o grosso do seu trabalho é fora dela, não nela. Resultado. A gente, no caso eu não tava, né, na época, mas conheço o grupo, trabalhei com eles no passado, cria-se a Portos. E a Portos nasce com um dos nossos valores primordiais na aplicação e no desenvolvimento da ferramenta é... Meu amigo, você paga para ficar aqui dentro, não para sair dele. Então, todo o design da nossa ferramenta é voltado para que a pessoa possa ter as respostas que ela precisa dentro dela. É literalmente focado em experiência de usuário e gestão. Então, a gente entendendo todo o conceito, pelo menos que eu lapidei aqui um pouquinho, né? Falei um pouquinho dele. A gente entende que a informação de uma análise de risco do seu ambiente não fica no nível do cara que concede acesso. Ele tem que ir para a alta gestão para tomar decisão, que custa. Eu preciso ter na minha ferramenta algo que eu possa apresentar para o executivo entender. Senão não faz sentido, né? E outro problema também que a gente via nas ferramentas era... tudo é tão complexo de se manipular ali que o cara pagava para ter uma área centralizada de 3 pessoas e eram só 3 usuários. Você fala, pô, né? Você tem seu ambiente inteiro está conectado aqui e você está me dizendo que sua ferramenta se limita ao uso de 3 pessoas. Não faz sentido. Nunca que você vai levar para um board e você vai conseguir justificar o custo dessa ferramenta desse jeito, né? Então a gente busca facilitar sempre o olhar para essas respostas e para a operacionalização. Então hoje, o que é a Portus? É essa empresa que desenvolve e trabalha no produto que a gente chama de GRC Builder. Que nada mais é do que uma ferramenta que compõe parte dos seus controles no que tange acesso, olhando para SOX, primordialmente, que é a parte da Lei Sarbanes-Oxley. Então, essa é a nossa especialidade. Hoje a gente atende outros clientes que têm outras regulamentações, né? Ela se adapta com tranquilidade, alta escalabilidade e tal. Mas a ideia principal é, nossos clientes, eles majoritariamente trabalham com SOX como regulamentação. Então, o que, que a GRC Builder faz? Ela te dá condições de estabelecer controle para atender seu compliance com uma governança que te apresenta a visão de risco. No que tange acesso ao sistema. A gente não trabalha com risco de negócio lá na ponta, logística lá operacional. Mas se envolver acesso, sim. A gente consegue mostrar resultados a partir do que a empresa tem a oferecer de um mapeamento de uma matriz que ele tem, que ele queira olhar. Então, é aí que a gente se encaixa. É aí que a Portus existe para encaixar nesse quadrado. Onde está o seu gap de dificuldade de lidar com suas questões de fraude envolvendo acesso. A gente entra nesse buraco.
Legal. Me dá exemplos de riscos que as empresas estão sujeitas e os custos invisíveis que poderiam ter por não ter uma governança adequada.
De acesso.
Sim.
Muito bem. Exemplos. Cara, que eu vou fugir do básico, hein? Eu vou fugir do básico porque todo mundo vai falar... Esse eu já sei. Eu já falei abertura de período contábil, por exemplo. É um risco terrível financeiro. Vazamento de informações. As pessoas menosprezam o risco de vazamento de informações. E aqui não é financeiro. É muito importante deixar isso claro. Toda empresa que está bem estruturada, a maioria das grandes, obviamente, elas têm uma matriz de perda. Todas elas sabem. Ó... Se isso aqui quebrar, a gente perde tanto, de tanto a tanto. E controla-se em torno disso. É inclusive aí que se toma a decisão se vai gastar dinheiro com isso ou não. Porque é aí que o pessoal vai olhar, quanto custa? Custa 1/10 disso? Então vale a pena. É melhor ter do que perder, né? Então, são coisas que... Enfim. Só que o que as pessoas não medem é o dano à imagem no vazamento de informação.
A reputação da empresa.
Não tem como. Você não tem noção intangível. Do tamanho dessa perda. É intangível. Então, a gente está aqui controlando, e aí sim, vou pro clichê, a gente aqui está controlando quem gera o documento e quem aprova, e a gente esquece do cara da folha de pagamento.
Sabe que, para não expor nenhuma marca, mas uma grande loja do varejo aqui do Brasil, alguns 3 anos atrás, mais ou menos, teve o e-commerce dela invadido lá.
Exato.
E tiveram acesso a todo o histórico de pagamento, quem compra o quê, quanto que pagou e tal. Aí você se depara com a seguinte questão. Quem já comprou lá e sabe que seus dados podem ter sido vazados, né? Será que eu compro de novo? Será que eu ponho meu cartão de crédito ali?
É isso. Como é que eu confio das minhas informações ali? Né? Inclusive isso é uma preocupação nossa, porque o nosso sistema ele sincroniza com o sistema do cliente para poder analisar o risco, né? Nesse sincronismo, cara, eu tenho que tomar muito cuidado com qualquer informação pessoal que esteja cadastrada no usuário do cara lá.
É.
Tem cliente que cadastra muita coisa, tem cliente que não cadastra nada. Mas eu tenho que garantir esse cuidado para eles também. Porque se vaza uma informação, se vaza um CPF, quer dizer, CPF você até acha em qualquer lugar, mas se vaza o endereço de uma pessoa e por algum motivo essa pessoa está sendo procurada por alguma coisa, entendeu? Cara, isso é um perigo enorme. E assim, tem as questões legais também.
LGPD. Né?
Não é porque moralmente é correto, nós deveríamos saber dos problemas que as empresas têm.
Mas implica no bolso.
Mas implica, entendeu? Eu não tô aqui para ser justiceiro, para ser... Não, eu preciso garantir que o que ele não quer expor não seja exposto.
E deixa eu fazer uma pergunta. Na sua opinião, essa preocupação aí deve ser maior em qual departamento? TI, o RH ou a diretoria, de uma maneira geral?
Excelente pergunta. Por quê? Aqui tem uma resposta muito, muito brasileira para a gente entender sem muito tecniquês e negociês aqui. Quem tem que estar preocupado com isso é quem vai preso. Entendeu? Porque é o que vai acabar acontecendo. Uma fraude dentro de uma empresa não gera só demissão, gera cadeia.
É criminal, né?
E quando você olha na estrutura do negócio, quem é a pessoa que vai tomar esse tiro? Essa pessoa tem que estar preocupada. Entendeu? E normalmente essa pessoa está no negócio. Ela não está em nenhum desses três. Ela está no negócio. Por quê? Porque, e esse é o erro que as pessoas cometem muito, normalmente deixar a gestão de acesso com TI. TI é o operador sistêmico do acesso. A gestão do acesso não é de TI. Como é que TI vai decidir se o cara da logística lá deve ou não carregar o caminhão com essa informação? Não é TI que decide isso. Eu já tive uma oportunidade também, vou poupar a marca, óbvio, mas quando eu era analista na parte de GRC, nós vivemos um drama dentro da empresa de um caminhão que foi carregado inteiro de bonificação. Resultado de uma venda de R$1.500, foi bonificado uma carreta de 300 mil. Passou por todos os aprovadores. Não adianta mandar o vendedor da ponta embora. Passou por todos os aprovadores. Entendeu? Ele foi analisado a tempo de não ter sido feito nenhum pagamento, nenhuma entrega. Mas se é feita a entrega, a pergunta que eu faço é quem vai preso?
É.
Entendeu? Porque é assim que ia terminar essa história. Quem vai preso? Essa pessoa tem que estar interessado no porquê que todo mundo aprovou. O que, que não foi visto, ou que foi ignorado, ou que foi deixado de ver. Entendeu?
Sabe que, eu vou até pegar aqui a minha colinha, o relatório da Verizon DBIR 2025 mostrou que o abuso de credenciais continua entre os principais vetores de ataques e violações de segurança. Em ataques a aplicações web, 88% envolve credenciais roubadas. Aí eu te pergunto, se as senhas e acessos continuam sendo uma das maiores portas de entrada para ataques, por que tantas empresas ainda tratam gestão de acesso como algo secundário? Supérfluo.
Por causa disso, porque existe uma tendência a olhar o problema para fora. Eu tô fechando todas as minhas portas e tô garantindo que ninguém invada a minha casa, por exemplo. Eu acho correto, tem que ser mesmo. Mas e dentro da sua casa? Quando uma informação vaza, ela não vaza porque alguém entrou.
Exatamente.
Foi porque ela saiu.
Né? Óbvio, e levou para alguém.
E levou para alguém. Óbvio que isso pode ter sido... Óbvio que isso pode ter sido gerado por uma invasão, claro. Mas procura histórico no mercado das grandes fraudes se esse problema veio de fora. Quase nenhum. Então, existe de fato o menosprezo que eu comentei. Por quê? Porque é um falso conforto. É a geração do... Eu sou da geração, né? Com essa minha história. Eu sou a geração do antivírus. Bota antivírus aí que tá tudo certo. Cara, não... Não, eu, Vitor, tenho acesso a ver todos os salários da minha empresa. Eu tenho. Do meu time dentro da Portos, eu sei, de todos eles. Tem um time do meu lado, eu não sei o salário deles. Ah, mas você não é diretor lá, executivo e tal? E daí? Por que, que eu tenho que saber quanto aquela pessoa tá recebendo da outra equipe? É indiferente para mim. Isso é uma questão mínima de segurança para que eu, não tome decisões pensando no cara do lado, com a informação vazada, entendeu? Não deixa de ser interno. Vou dar outro exemplo que as pessoas menosprezam. E projetos internos que vão mudar a estrutura da empresa? Ela vazar dentro da própria casa também é problema. E o pessoal ignora isso. Quem tem acesso a essa informação exatamente? E aqui eu já não tô falando de sistema, percebe? Que eu tô dizendo acesso à informação a qualquer nível.
Uhum.
Tira o sistema agora. Com quem você conversa? Quem tá na sala de reunião? Quem deve saber? Quem não deve saber? Tudo isso compõe uma estrutura de acesso à informação, direto ou indiretamente. E por algum motivo isso é menosprezado. Né? Por quê? Porque isso demanda investimento.
E aqui nesse estudo ainda mostra que 30% dos incidentes de segurança envolvem terceiros, né? Tipo, prestadores de serviços, fornecedores, parceiros, enfim. E aí eu te pergunto, por que muitas empresas ainda acreditam que o risco só está dentro de casa, né? O credenciamento de ataques envolvendo fornecedores muda a forma como as empresas devem pensar governança ou até mesmo compliance?
Quer ver uma questão curiosa? Isso é interessante de falar também. Eu entendo o relatório, não é ele que eu estou questionando. Mas quem responde tem uma visão tendenciosa sobre a presença de um prestador de serviço ali dentro. Porque se isso for uma verdade absoluta, eu pergunto, por que que você não contrata então? Ao invés de manter o terceiro? Se isso resolveria o problema? Então ela não é exatamente assim. Mas tem verdade aí no seguinte quesito. Vamos imaginar que eu tenho um prestador de serviço que vai fazer uma consultoria para me ajudar no desenho de uma estrutura da minha área, que é uma área de contabilidade, por exemplo. E por algum motivo essa empresa pede o acesso e eu concedo o acesso a ela, aos dados da nossa contabilidade, para tomar decisões. É uma consultoria, vai me ajudar a tomar decisões ali. Você sabe que essa pessoa tem acesso aos seus dados de contabilidade, né?
Uhum.
Acho que isso está claro quando você aprovou o acesso da pessoa. Você vai entender que ela é um contador competente, que ela pode olhar todas as suas entradas, saídas e não sei o quê, e ela não precisa tirar um print. Ela pode guardar essa informação na cabeça dela.
Desculpa te cortar, ainda mais nesse assunto mais recente com o aplicativo do GovBR para a gente fazer a declaração de imposto de renda de pessoa física.
Sim.
A gente tem que dar acesso ao nosso GovBR, ao nosso contador, e dar autenticação de dois fatores.
Isso.
Eu pensei, que loucura,
isso,
cara. É por que, que eu não posso só compartilhar um acesso dele, visualizar,
ele tinha que
temporário?
Poder fazer o lançamento,
pensei,
sem entrar
que
onde eu
burrice,
entro.
Burrice.
Exato. Apesar que para fazer o imposto de renda, em tese ele tem acesso a todos os nossos dados confidenciais, de qualquer forma.
Mas assim, meu receio é que hoje em dia tem aquela questão da assinatura digital pelo GovBR.
Sim, sim, sim.
A partir do momento que eu dou acesso ao meu app,
ele assina por mim.
Ele pode assinar, ele cria uma procuração para ele mesmo lá e vende meus bens.
Perfeitamente. É isso aí. Esse é o risco. É isso aí.
Pensei, que loucura,
então,
cara.
O que eu penso, sendo da área? Eu acredito que quem desenvolveu isso lá no governo tem um controle lá dentro para garantir que vai me consultar se uma ação dessa aparecer.
Tomara, lá.
É o que eu espero. Entendeu? É o que eu espero. Agora, quem garante? Eu não sei. Não sei se alguém perguntou para eles isso e tal, mas é o mais vale o questionamento. Então, assim, é o que eu espero, né? Então, é um excelente exemplo. Então, tá lá o consultor trabalhando nos seus dados contábeis para te ajudar a tomar uma decisão, entender gaps, etc. Meu amigo, sua informação já foi. Já foi. Você não precisa de mais nada para esse cara ir lá fora e falar, você não sabe o que a empresa tal faz.
É.
Ela tá manipulando balanço. Basta o cara ter um pouco de credibilidade como prestador de serviço. Ele não precisa do print para provar. Entendeu? Ah, mas Vitor, se for assim, ninguém trabalha.
E esse até é um exemplo sutil, né?
Sutil, que não costuma andar em nada ainda.
É.
Mas, a não ser que seja uma empresa que vai gerar bilhões,
sim,
de problema, né?
IPO e por aí.
Mas, já foi. E as pessoas fazem esse desafio. Mas, Vitor, até o meu funcionário pode fazer isso. Pode. É por isso que você assume riscos.
É.
A minha pergunta é, você tem noção do quanto te custa esse vazamento? O estudo não está no que eu faço para não vazar. Porque nesse caso não tem como, é boca.
Pra mitigar, né?
É mitigar. Ou, pelo menos, se preparar pro eventual dano disso. E aí entra a gestão do controle, que eu falo que as pessoas menosprezam. Tem muita gente fazendo controle sem entender o que de fato do seu risco melhora na sua condição. Quanto é que você ganha quando você controla alguma coisa? Ô, Vitor, mas você está me desincentivando a ter controle. Não, ao contrário. Você tem que ter ciência de tudo que envolve a sua decisão em cima disso. Cara, você tem que saber quanto isso te custa, o quanto isso deixa de te custar. Tudo, tudo. Né? Aí nascem esses controles que não servem para nada.
Cara, eu tenho uma pergunta intrigante para você, que eu fiquei pensando aqui.
Intrigue-se.
O que para você... Pode ser mais perigoso, vamos colocar na possibilidade. Um hacker tentando invadir a sua empresa, uma empresa de uma maneira geral, não a sua especificamente, ou um funcionário mal intencionado com acesso demais?
Cara, nesse caso eu vou responder hacker. E eu vou te dizer por quê. Como a gente não estipulou o cenário da intenção...
Uhum.
O hacker, ele pode conseguir acesso mais amplo do que o usuário que tem acesso que não devia.
Interessante.
Entendeu? Como a gente não sabe o limite dos acessos que o usuário, que o colaborador não devia ter, eu não sei medir o tamanho do problema que ele pode causar, né? Mas eu vou dar um exemplo bem simples. Eu sou uma pessoa que tenho acesso a fazer compras, eu tenho acesso a alterar dados de fornecedor, e eu tenho acesso a aprovar o meu pedido. Eu lanço uma compra para o fornecedor X, eu aprovo a compra para o fornecedor X, eu mudo os dados bancários do fornecedor X para minha conta bancária, mando embora. A pessoal do financeiro que não sabe disso, vai lá e fatura. Executa o pagamento. Caiu na minha conta, eu volto lá no fornecedor e devolvo os dados dele. Sabe quanto tempo uma empresa vai demorar para pegar essa fraude de R$1.200? Sei lá. R$1.200, não precisa ser muito. Porque se o cara for esperto, ele não faz de 10 milhões.
É, porque ele vai pegar, né? Mas
ele vai fazer de 5 mil.
Às vezes meses até.
Anos. Ou talvez nunca pegue. Ele só vai pegar se esse cara fizer 10 um mil transações dessas e falar, que raio de que nós estamos comprando
Cadê
tanto.
Cadê o queijo que tava aqui?
Cadê o queijo? Exatamente. Nunca você pega. Entendeu? Nunca. Talvez a auditoria pegue. Aí sim a importância da auditoria é a parte que eu gosto. É a hora que ele vai lá na log do sistema e vai falar, viu, vocês perceberam que foi alterado aqui o dado desse fornecedor 20 vezes esse ano?
Foi lá e voltou.
O que aconteceu aqui? E porque o cara da operação do dia a dia não está olhando para isso.
Uhum.
E se o valor for pequeno dentro de uma operação milionária, bilionária, pô, cara, isso sai na urina. Ninguém percebe, entendeu? Isso é uma fraude que pode se tornar milionária em anos. E ela começa com R$1.500, começa com, às vezes, R$300.
Muito legal. E com a explosão da AI, quais são os novos riscos que surgiram?
Então, a IA é hoje um desafio de segurança muito grande, justamente porque a gente não sabe como ela administra os dados. Então, por exemplo, se você digitar agora em qualquer IA, meu nome... O que ela vai fazer? Ela vai fazer uma consulta ampla em toda a estrutura pública onde meu nome aparece. Então vai aparecer processo que eu fui testemunha, vai aparecer processo que eu movi, vai aparecer minha conta no LinkedIn, vai aparecer que eu tenho conta no Facebook, mas que a conta é fechada, que eu não tenho como pegar mais informação, vai pegar meu Instagram, vai pegar não sei o quê, vai pegar tudo. Ela vai parar por aí? Não. Ela vai depois para dentro... E vai olhar o que ela já tem de informações de outras origens que ela captou e guardou. Muito bem. Quando você pega o seu sistema e joga dentro de um código, ou melhor, joga seu código dentro de uma IA para que ela colabore com o seu desenvolvimento, é óbvio que você vai ter ganhos maravilhosos em velocidade e produtividade, inclusive é um desafio nosso esse, né? Lá na Portos, que a gente está fazendo isso. Mas saiba que o seu sistema está exposto. E ele não está exposto porque o hacker entrou aqui e olhou. Não, não, não. A pessoa, seja lá onde esse dado está administrado, alguém da Open, alguém do Cloud, alguém, não interessa qual é. Ela pode simplesmente baixar esse banco de dados que ela tem e falar, olha, temos um sistema pronto de GRC.
Cara, sabe que também fico intrigado com isso? Que é o seguinte, que no final do ano eu comprei um MacBook, né? Até então usava o Windows, fui pro Mac. E aí eu tava ali vendo configurações, como configuro, como coloco na rede e tal. Enfim. E aí eu tava fazendo uma pesquisa semelhante a essa que você falou sobre mim, numa aba anônima, sem estar logado. E comecei a perguntar de mim mesmo. E colocou lá essa questão do MacBook. Só seria possível saber através das minhas credenciais logado ali na minha conta. Aí eu fiquei... O que a gente conversa também pode estar exposto para todo mundo. Exatamente. E não só as informações que estão nos sites públicas aí. Sim.
Então, assim, demanda cuidado? Com certeza. É inevitável também. Então, esse é o problema. Ela é uma questão inevitável hoje. Que demanda cuidado. É literalmente você entender como você quer assumir esse risco. Né? Até uma... Falando disso, envolvendo outras questões, outras perguntas que você fez pra mim aí, que cabe no assunto. Por exemplo, vazamento de informação, né? Que é, pra mim é o maior dos problemas, é um dos problemas mais graves que tem, tirando fraudes muito grandes, de fato, que podem acontecer. Mas o vazamento de informações que pode ferir a imagem é a pior coisa que tem. Como é que funciona isso? Eu vou e assino um NDA com você. Então você me contrata, eu coloco seus dados no meu sistema porque eu quero analisar risco no seu ambiente que você me contratou para fazer. E eu pego lá e assino um NDA, garantia de meu contrato, meu jurídico. Eu garanto que não vai vazar, que eu controlo isso, a responsabilidade é minha. E aí você demanda o seguinte: ó, Vitor, eu fecho, tudo isso aí para mim tá bom. Mas eu quero uma multa. Em caso de vazamento, R$2 milhões. Beleza. Eu te pergunto, você sabe quanto custa esse vazamento para você? E normalmente a pessoa não sabe a resposta. E aí eu mesmo te pergunto, R$2 milhões é o suficiente para você? Em caso de eu vazar isso? Então, é meio que é o que tá acontecendo com a IA hoje. Você não tá assinando NDA com ninguém. Você não tem retorno nenhum de garantias e processos e etc. O que você vai fazer? Você vai processar IA? Se vazar alguma coisa que você não queira? Entendeu? Então, com as empresas eu ainda consigo isso. E as pessoas ainda negociam mal nesse sentido. Né? Agora eu tô falando como empresa, não tô falando como fornecedor. Tô falando como empresa. Quando você assina um NDA com alguém, quando você cuida das suas informações, do vazamento disso, de como você manipula essas informações, etc., você tem que ter noção do quanto aquilo te custa. Porque não tem volta o dia que acontecer.
É verdade. Né?
Se o seu fornecedor falhar e aquilo não acontecer, você vai tomar aquele preju, quer você queira, quer não. Então, o que te garante essa assinatura? Não, às vezes não garante nada. Então, com a IA a gente não tem nem isso. Nem isso, né?
E deixa eu perguntar, na sua opinião, você acredita que a IA pode fortalecer ou enfraquecer o compliance de uma maneira geral?
É um pouco paradoxal, né? Porque tem gente usando o IA para fortalecer o compliance, com todos esses riscos envolvidos, né? Então, eu acredito que a IA pode colaborar com o pensar compliance, mas que ela não seja a controladora do seu compliance. São coisas diferentes. Hoje, tô dizendo hoje, não sei daqui 3 meses, porque o negócio está mudando absurdamente rápido. É. Né? Então, por exemplo, você quer usar a IA para te ajudar a pensar o que você precisa? Sim, porque você não precisa conceder dados detalhados para ela para isso. Agora, você estabelecer que a sua IA, que a IA vai ser responsável por garantir o seu compliance, você tem que expor absolutamente tudo para isso. Mas aí, alguém que está assistindo e é especialista em IA vai dizer assim, tá falando bobagem, porque eu tenho meu próprio LLM. Claro, o seu próprio LLM é seu, aí tá tudo bem. A informação não vaza, né? Mas eu tô falando quando você vincula tudo a acesso externo, a IA pública. Esse é o grande perigo. Não, o seu não. O seu fique tranquilo, siga a sua vida. Seu LLM foi você que treinou, foi você que preparou? Vai embora. Aí é só ganho mesmo, só benefício.
O que você acredita que será obrigatório aí nos próximos anos e que ainda hoje é negligenciado dentro das empresas?
No sentido de?
De compliance ou segurança de dados, de uma maneira geral.
Obrigatório?
Eu sei que a gente vive num mundo hoje muito dinâmico, né? Você estava falando no começo que profissões que já não existem mais, mas tem algo que para você é muito óbvio, que ainda as empresas negligenciam aí de tal maneira que não dará mais para negligenciar?
Não, eu vou falar de mim mesmo. Eu acho que essa área, essa é uma delas. É impressionante como no pagamento, na folha, na parte de custos, na parte de custos de empresas enormes aí, você vai encontrar toda essa parte de segurança e gestão de acesso como custo e não como investimento.
É.
Por quê? Porque você não mede o resultado disso em dinheiro normalmente. Dá para medir, mas você não mede o resultado disso em dinheiro. Então fica muito difícil para o board lá em cima. Não tô nem falando do diretor, do executivo que tá em campo ali com o pessoal. Eu tô falando do board. Quando o board olha e fala, nós estamos gastando dinheiro nisso, por quê? É muito difícil você mensurar o que não aconteceu. Você só mensura o que aconteceu. Entendeu? Então, como se a gente fala, né, na auditoria, que não existe prova negativa. Me prova que você não fez. Não existe, né? Então, como é que eu garanto ganho de algo que não existiu? Como é que eu garanto ausência de perda? Em números. É muito difícil. Para isso, eu preciso fazer um comparativo, linha de tempo. Eu preciso ter uma visão onde eu consiga ter um histórico auditável de perdas e assumir que isso aconteceu, porque isso é outra coisa que é difícil, porque se aconteceu, normalmente é escondido. Então, cara, seja honesto com as suas deficiências. No momento que você entender que você é honesto com essas deficiências e que elas estão gerando prejuízo real, mensurável, você não precisa mais provar o que você ganhou. Você só mostra o que você deixou de perder. Entendeu? E aí isso sai do custo para virar investimento. Então é uma das áreas mais negligenciadas, apesar de necessária. Muita gente paga sem saber por quê. Paga porque tem que pagar, mas não sabe o porquê que tá pagando. Ela é super negligenciada por conta disso. Falta de visibilidade real do que aquilo gera de benefício no seu dia a dia. E acaba virando burocracia. Não que seja, não é. Mas é visto com burocracia. Pô, eu tô pagando mais caro pra deixar as coisas mais difíceis. Entendeu? A simplificação sensação dessa história é essa. É exatamente
Principalmente essa. Quando tem uma mudança de processo interno. Qualquer tipo de mudança de processo, existe uma resistência, principalmente da parte... Por que eu sempre fiz assim, agora eu tenho que fazer assado? Tem a questão de custo também. É muito difícil mudar essa cultura dentro das empresas.
Time que tá ganhando não se mexe. A frase tem que ser proibida. Time que tá ganhando mexe sim. Porque às vezes
pra continuar ganhando.
Tá ganhando mal. Tá ganhando mal. Isso. Não tá percebendo o que poderia estar livre caminho adiante. Não, tá tudo barrado por causa disso, entendeu?
E me fala uma verdade sobre segurança da informação que ainda muitos empresários não entendeu.
Uma verdade? Sobre segurança da informação.
Você já trouxe várias aqui hoje, né?
Essa questão do tem uma riscos. Verdade que é muito simples. Você está dentro dela, só não te contaram. Não adianta, você tem problema, só não sabe. É isso. Agora, o tamanho desse problema é você que vai dimensionar, mas a verdade é, neste momento, se você está trabalhando e ouvindo isso, você tem problema de segurança da informação, vá atrás, porque pode custar caro.
Legal. E eu queria que você explicasse para a gente aí quem se interessou um pouco mais para conhecer sua solução, como que faz, deixar o endereço do seu site... E explicasse um pouco mais sobre Portos.
Então, se vocês tiverem interesse em conhecer a ferramenta de governança, risco e conformidade da Portos, vocês podem procurar pelo site portos.com.br, portos.com.br. Ali você vai encontrar um detalhamento, visão comercial de como a nossa ferramenta funciona e tudo mais, um detalhe. Pode procurar a gente no LinkedIn, pode procurar nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, nós temos a nossa página lá, a gente posta artigo, a gente tá sempre conversando a respeito. Pode me procurar pessoalmente se você tiver algum interesse em falar a respeito e conhecer a nossa empresa. Procure nossos funcionários também, não tem problema, pode procurar no LinkedIn, a gente acha que tá todo mundo cadastrado embaixo da porta, lá bonitinho. Pode procurar o nosso pessoal, se vocês quiserem saber. Eles vão acabar direcionando para quem vai conversar com vocês de fato, mas o importante é... conhecer a gente, nós estamos de portas abertas em todas as redes sociais e no LinkedIn principalmente, que a gente está atuando, e o nosso site, acho que é o suficiente. Esqueceu alguma coisa, Dani? Não, é isso aí, né?
E tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Algum tema que eu acabei deixando passar?
Acho que não. Tava bem estruturado isso aí, cara.
Tentei fazer minha lição de casa aí.
Eu fiz surpresa, cara. Foi bom. Assim, assunto não falta.
Ah, é?
Agora, pergunta para esse contexto, não. Acho
bacana.
Que tá de bom tamanho.
Eu queria mais uma vez agradecer você, Victor, ter vindo aqui. Você também, de estar aqui presente, de a gente poder aprender um pouco mais, uma área tão importante. Eu, assim, existem estudos na área de marketing que falam que as empresas precisam destinar entre 6 a 10% do seu faturamento para o marketing, e acredito também que as empresas deveriam ter um percentual para sua segurança de dados, de informação, que é extremamente relevante para você continuar crescendo saudável, tomar decisões corretas, seguras, né? com dados. Então, é uma área que eu particularmente gosto muito e sei o quanto que as empresas negligenciam isso. Sim. Então, queria abrir para você dar suas considerações finais aqui.
Essa foi talvez a pergunta que você não fez. Bom, eu chuto aí pelo menos uns... Se eu for pensar no nosso faturamento ali, porque a gente também é uma empresa que também tem que cuidar dos nossos acessos,
sim,
né?
Sim, claro.
Não é porque a gente faz para os outros que a gente não cuida do nosso. Mas é uma boa grana que você precisa dedicar também a isso de maneira sustentável e crescente. Por que crescente? Porque você vai... Sua empresa cresceu. Você contratou 10 pessoas?
É.
É mais gente que você tem que olhar. É mais gente que você vai precisar. É mais controle. Então, o controle, ele funciona até determinado momento. Você aumentou aquele escopo, às vezes aquele controle não te atende mais. Então, é um investimento constante, né? Que você pode ou manter estático... crescendo conforme você cresce a sua estrutura, ou você se prepara para cenários futuros de maturidade. Então você investe bastante também. Então, como considerações, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, a gente agradece muito, eu, Victor, agradeço muito, a Portos agradece muito a oportunidade de ter nos encontrado para a gente poder bater esse papo. De fato, a gente não encontra esse tema por aí, é muito raro a gente ouvir falar sobre isso de maneira aberta, e de maneira conceitual, a gente fala muito do técnico, né, das pessoas que estão ali no dia a dia, no campo, trabalhando naquilo, mas há pouca visão de decisão em cima disso, então é um papo muito bacana, muito importante, e só agradeço, e qualquer dúvida que vocês precisarem, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem procurar a gente diretamente aí, a gente está à disposição para responder mais perguntas, caso ele não tenha feito perguntas suficientes, ou ele chama a gente de novo aqui quando ele tiver mais
ideias
e a gente volta a falar.
Perfeito. Eu queria também te convidar, você que conheceu o nosso canal agora, se você gostou desse tema, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Se você quer também sentar aqui junto com a gente, ser entrevistado, mande uma mensagem aqui nos nossos canais, será um prazer recebê-lo aqui. E mais uma vez, muito obrigado, Portos. Valeu, pessoal.
Muito
até
obrigado.
Mais.
Obrigado.